Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora para falar do mercado da soja. Um dia de encerramento positivo lá em Chicago, ganhos de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. Teve muito melhor durante o dia, ao longo da sessão aí, ganhos de 2 dígitos. A gente chegou a acompanhar aqui durante o andamento da sessão. No finalzinho, um movimento aparentemente de realização de lucros. Vamos confirmar essa história com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir, que já está aqui comigo. Bem-vindo, Vlamir. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Como é que a gente pode entender a movimentação de hoje lá em Chicago? O mercado estava ganhando até mais do que esses 4, 5 pontos do encerramento, mas devolveu um pouquinho no final da sessão, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do campo. Realmente, hoje foi um dia positivo em Chicago. Novamente, com forte apoio aí dos fundamentos, do fundamento demanda. Mas no final do dia, o que prevaleceu foi o movimento financeiro e técnico aí, porque acabou quebrando a resistência dos 10,70, chegou aí a 10,82 no julho, 10,77 no maio, e quando chegou nesses patamares, as ordens de venda em busca de lucros, aí no final do dia elas apareceram, e o mercado que chegou a trabalhar entre 15, 16, 17 de alta, acabou fechando esse pregão aí na faixa ao redor dos 5 pontos, ou levemente abaixo, mas com um apelo positivo ainda, mesmo fechando nessa condição.
Pois é, isso que eu ia perguntar. De alguma forma, esse movimento de hoje, ou essa redução dos ganhos de hoje no finalzinho da sessão, muda um cenário que vinha positivo aí nas últimas sessões, Vlamir?
Não, não muda, Alex. A questão ainda que a gente tem que apontar é que a resistência nos 10,70 continua forte, ao mesmo tempo que o suporte dos 10,20 que tivemos aí nos últimos dias e na semana passada, que ele tentou ir para baixo e não conseguiu, ele também continua importante. Só que, como nós temos aí forte demanda, hoje a presença nova novamente da China aí levando grandes volumes, e outros compradores também levando soja, então ele acaba criando um ambiente já favorável para tentar quebrar essa resistência dos 10,70, e empurrar o mercado com a resistência perto dos 11, né? Então, talvez até o fim da semana, porque na sexta-feira tem o relatório de oferta e demanda do USDA, e há tudo para que o USDA venha com dados maiores de exportação, estoques menores, então cria-se uma condição nessa semana de um mercado um pouco mais positivo aí lá fora em Chicago, e aí nós poderemos ter um patamar aí, vamos dizer assim, tentando criar um suporte nos 10,5, e uma resistência perto dos 11 dólares. Então, isso criaria um ambiente muito favorável aqui para o Brasil, né? Hoje nós tivemos aí vendas bem grandes. Hoje a confirmação do USDA com 198 mil toneladas para a China, 378 mil toneladas para outros países não nominados. Uma parte disso também provavelmente vai para a China. E ontem tinha vendido 426 mil toneladas só para a China, ou seja, praticamente já na casa de 1 milhão de toneladas em 2 dias, a semana ainda tá pela frente, então o mercado está comprando agressivamente, porque já há um consenso entre os grandes importadores que o USDA vai vir com um relatório um pouco mais ajustado e um relatório positivo para as cotações aí na sexta-feira. Então, provavelmente estão tentando antecipar compras aí, temendo uma evolução das cotações aí de 20, 30, talvez 40 centavos aí, para quem compra bastante, isso é muito aí no impacto aí dos valores. Né?
Muito bem. Vlamir, você também lembrou aí que um dos grandes responsáveis por esse movimento aí, ou uma das grandes responsáveis, é a China. Demanda chinesa, o que a gente pode esperar dela? Qual é a sua expectativa? Eles vão continuar demandando ou o que eles já compraram resolve aquele buraco que eles tiveram de oferta por lá e daí para diante a tendência é de uma diminuição nesse ritmo de compras?
Olha, Alex, eu acho que não resolve o buraco deles, não. A questão é que a demanda da China está maior do que eles esperavam. A demanda de óleo está muito forte, a oferta de óleos vegetais na Ásia está muito apertada, houve problemas na safra do óleo de palma, a procura pelo óleo de soja está aquecida, a China está com a demanda de ração em crescimento, houve problemas internos lá para abastecer as indústrias de ração, eles estão entrando no momento que tem maior demanda de ração, que é o inverno, então está chegando no inverno e o consumo interno cresce, e eles têm que se preparar e que para os próximos meses a demanda vai ser forte. E nos Estados Unidos eles sabem que eles têm que comprar muito forte agora, porque quando chegar aí já na virada do mês, em janeiro, o ritmo dos negócios nos Estados Unidos deverá cair. Então, eles estão aproveitando para comprar o máximo que eles podem lá, para depois da segunda quinzena de janeiro em diante, eles voltarem aqui para o Brasil, que quando começa a chegar a safra brasileira. Né?
Agora,
parar não as compras, não.
Agora tem muita gente falando da antecipação da oferta aqui no Brasil, que em janeiro a gente já poderia ter um volume para atender. Até que ponto isso pode interferir nessa oferta global aí, enfim, dá a entender para o mercado que tem soja demais aí, entre aspas, obviamente?
Olha, Alex, eu acho que não tem soja demais, não. Você vai ver no relatório de sexta-feira que você vai divulgar, que nós vamos colher aí, pelos dados do USDA, mais de 330 milhões de toneladas, entre safra cheia americana, entre safra cheia brasileira e safra argentina, que essa está em dúvidas. Essa existe uma dúvida se realmente ela vai vir cheia. Mas o que o USDA deve confirmar é que a demanda vai superar 330 milhões de toneladas, ou seja, nós não vamos ter sobras dessa safra. Vai ter uma demanda talvez maior do que a oferta, que é a maior oferta de soja, a maior safra da história. Então, isso confirma que o mundo está tendo uma demanda maior e não vai ter excedentes, não.
E daí a preocupação com a oferta aqui na América do Sul também, não pode ter erro, é isso?
Exatamente, por isso os chineses estão comprando o máximo que eles podem nos Estados Unidos, porque eles temem a oferta aqui da América do Sul, que nós temos que ver. A Argentina provavelmente vai colher menos que o ano passado em função da situação do produtor, a situação do clima, o governo que não vai reduzir os impostos continuam em 30%, isso deixa muitas áreas antieconômicas na Argentina. A demanda interna na Argentina de grão vai crescer em função de que eles estão querendo aumentar a produção de biodiesel, isso acaba sobrando menos soja em grão para exportar, que é o que os chineses querem. A demanda brasileira de soja também deve crescer internamente para o setor de óleo aí, que nós vamos avançar aí no uso de biodiesel também. Então, mesmo com o crescimento de safra, parte desse crescimento vai acabar ficando internamente. Então, não se espera que tenha uma evolução muito grande da oferta de grãos aí disponível para ser exportado no ano que vem. Nós vamos ter um avanço, sim, mas não é um avanço que venha suprir e sobrar produto, não. Então, isso é que tem dado suporte aí para os investidores apostarem mais pesadamente no lado de cima da soja. Né?
Você acha, então, que o próximo alvo lá em Chicago são os 11 dólares?
Eu acredito que nos próximos dias, sim. Se não surgir nada da área econômica, o espaço da soja para os 11 dólares agora ele não está longe, não. Ele está próximo e o ambiente está propício para isso.
Ô, Vlamir, com um dólar a 3,40, mais a soja a 11 dólares, ou como fechou hoje, 10,77, já é hora de participar?
Olha, os produtores que não fizeram posições aí, que estão ainda com vendas baixas, eles têm participado. O ritmo nessa semana de negócio ele fluiu bem, mas nos próximos dias deve dar novas oportunidades. Eu acredito que internamente o produtor está com alvo aí na faixa de 90 nos cortes para entrega maio, aí recebimento maio, junho. E hoje nós já tivemos aí o Porto Rio Grande dando oportunidade da soja de maio a R$ 88 para pagamento, para recebimento, para o vendedor receber em julho. Ou seja, nós estamos aí com um espaço pequeno até chegar ao alvo que muita gente quer. E esse alvo não está difícil de ser atingido ainda nesta semana. Então há possibilidade para isso. E daí nós vamos ver um bom movimento aí de venda, fixação, de produtor aí que deixou posições em aberto para quitar insumos. Então a oportunidade dos produtores está aparecendo. E eu acredito que o produtor tem que ir aproveitando e fazendo alguns movimentos, não fazendo vendas totais, mas ir aproveitando para ele fazer média, né? Então ele tem que fazer média alta. O nível atual aí de 86 em diante nos portos, nessa condição de câmbio, ele é rentável em todas as regiões do Brasil para o produtor, e ele tem que ir aproveitando e fazendo as médias. Então, se chegar a 90 na condição de câmbio parecido com o que está hoje, certamente a lucratividade aumenta e o produtor tem que ir aproveitando e fazendo posições. Não dá para deixar aquela expectativa de vir aí, agora chegou a 90, que nem o produtor, quando nós tivemos em maio, começo de junho, que o nível chegou a 100 reais nos portos, o produtor não pode colocar esses alvos aí muito distantes, porque quando ele chegou a 100 reais nos portos aí no mês de maio desse ano, o câmbio estava 4,27 no dia, então o câmbio está distante de chegar lá, né? Então o produtor tem que ir aproveitando e fazendo média, né?
Muito bem. É, bom, então a dica para o produtor aí participando, aos pouquinhos, à medida que o mercado vai subindo, existe uma expectativa de continuidade da alta lá em Chicago em função dessa demanda forte. O relatório do USDA pode trazer alguma novidade em relação às exportações e redução dos estoques lá nos Estados Unidos, que deixaria um quadro mais preocupante ainda em termos de abastecimento, enfim. É, temos tudo para um mercado positivo ainda para a soja, então, no final das contas?
Eu acredito que sim, nesses próximos dias, sim. E o produtor não pode deixar aí para correr mais perto do Natal aí, que normalmente quando chega depois do dia 10, 15 de dezembro, o mercado em geral se acomoda, porque os próprios produtores americanos e os negócios nos Estados Unidos diminuem nessa época, porque chega a temporada da neve lá, então a dificuldade de movimentar cargas, então... E aí os negócios acabam se acomodando. E provavelmente a China também vai deixar de atuar de maneira forte aí, mais para o meio do mês em diante. Então, essa semana e a semana que vem devem dar boas oportunidades e quem precisa de caixa aí no período da colheita até maio, junho, tem que ir aproveitando e fazendo média, né? Fazendo posições e garantindo faturamento.
Isso aí. Fica a dica então para você, produtor, que está nos ouvindo nesse momento. Vlamir Brandalize, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e volte sempre, Vlamir.
É ok, Alex, até a próxima, uma boa tarde a todos, uma boa safra aí que está andando, que tudo dê certo.
É isso aí, um abraço para você também, Vlamir, até a próxima. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e também para o trigo. De olho na tela, você vê janeiro a US$ 10,47 por bushel, 4 pontos mais 25 de alta. Março, 10,57, subindo 4,5. O maio subiu 5 pontos a 10,64. O julho, 10,69, alta de 5 pontos mais 25. Para o milho, dezembro ganhou 1,5 a 3,51, março ganhou 1,25 a 3,60, maio fechou a 3,67, 1 ponto de alta, julho 3,74, subindo 0,75. São os números do mercado do milho. Vamos ao trigo, que fechou aí para dezembro alta de 0,25 a 3,89, março caiu 1,5, 4,06 por bushel, o maio 4,19 perdendo 1 ponto e o julho US$ 4,32 por bushel, uma queda de 0,75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.